Senhar hace parte del proceso más grande de conocer. Y enseñar implica necesariamente aprender. Podemos decir que la educación, o que la práctica educativa, es siempre una cierta teoría del conocimiento puesta en práctica. Siempre. La mejor manera de uno se acercar es distanciarse, ¿no? Del punto de vista de la teoría del conocer.
Es muy difícil para que uno sea si los otros no son. Quer dizer, el educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. Quer dizer, el educador no es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar, y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que en una práctica democrática, pero depende de ciertas calidades que el profesor tiene que crear, ¿no? Como esta, de no tener vergüenza de no saber, de no conocer alguna cosa que el educando le pregunta. Por lo tanto, la calidad de la humildad. Hoy día tenemos muy bien clara la cuestión de la dónde fai la razón. Pero yo incluo en esto todo la pasión, los deseos, los sentimientos. Y todo esto tiene que ver con la cuestión de conocer. Por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria.
Tú no puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando, ¿no? Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva.
Esto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está. Es un nivel cultural, ideológico, y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti y desrespetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, de respeitar tus medos, pero yo debo também tocar em tus medos, como el psicoterapeuta hace a veces, el psicanalista. Si tú trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar un camino para que él rompa el silencio. Agora, às vezes, nós outros não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo,
el camino cierto para alcanzar el meollo del silencio.
Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero enseguida, yo demuestro que necesito también de su voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Y lo invito y lo desafío. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. ¿No? En ese sentido es que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Él redibuja el mundo. Repinta el mundo. Recanta el mundo. Redanza el mundo.
Porque cuando Dios dijo, nombrarás las cosas. Isto é, darás nome a las coisas. Me perdone esta hora, porque eu tenho que pedir primeiro perdão a Deus de fazer uma análise de contexto, análise de texto. É uma grande ousadia. Não? Solo é possível dar nome depois que se hacen las cosas. Cuando dijo, darás nombre a las cosas, él dijo, transformarás el mundo para que puedas dar nombres a las cosas. Y es esta cosa que a veces la propia iglesia olvida y desarrolla una ideología inmovilizante que obstaculiza que los hombres y las mujeres rehagan en el mundo. La ideología inmovilizadora es contra esta afirmación del libro del Génesis. Es si asumimos la coautoría de su obra. Si no nos tornamos coautores, Dios sería bancario. Y él no podría ser bancario porque él no podría contradecirse. La educación solo gana fuerza en la medida en que, reconociéndose flaca, ¿no? se entrega a la labor de clarificación de las conciencias para que los individuos se asocien, se movilicen, se organicen para transformar el mundo malo. Nós outros aqui, como educadores e educadores, ou somos um pouquinho loucos, ou não haremos nada. Ora, segundo, sin embargo, fuéramos solamente loucos, nadaríamos tampouco. Se fuéramos solamente sanos, também nadaríamos. Só há um caminho para ser algo, é ser sanamente louco ou loucamente sano. Durante o processo, este educador que ama, que, portanto, é louco e sano, vai ter o dever de ir a pouco e pouco mostrando as consequências de um processo crítico de conhecimento do mundo. A ideologia dominante é sempre, involucra sempre metodologias bancárias. Quer dizer, quanto mais tu castres a capacidade de pensar certo, que implica capturar a essência de los hechos que se dão, quanto mais tu conduz ou tu sugieras às pessoas que a realidade é um puro dado, tanto mais tu domesticas. Porque há também os autoritários na democracia, né? Foi por esta razão, e não porque eu estava metido com a alfabetização, que eu fui a La Caixa, que eu passei 16 anos fora de Brasil. Não era porque eu hacia alfabetização, é porque a alfabetização que eu hacia implicava esta compreensão crítica do mundo. Era isso, pela transformação do mundo, e incluso exercia para que se tenha poder e para que se tenha liberdade. Em terceiro lugar, a aquisição de poder, aun quando exista uma dimensão individual com relação ao poder, é uma tarefa social. Quer dizer, implica uma combinação de esforços, uma mobilização de esforços, uma organização de táticas para a luta. Sino que não é possível aumentar as esferas de poder. A única maneira de aumentar o mínimo de poder é expulsar o mínimo de poder. Entende? Vamos admitir que tu tens solamente 1 metro de espaço. Se tu não o ocupas, o poder maior te ocupa este metro. A transformação do mundo passa também por esta apreensão conscientemente crítica do mundo. No que há é um processo contraditório permanente, um movimento contraditório em que a consciência, se reconhecendo condicionada, é capaz de intervenir em nel condicionante. Eu posso lutar pela liberdade porque eu sou condicionado, pelo não determinado. Isto é, em sendo condicionado, eu me reconozco condicionado e então peleio contra as forças que me condicionam. Não se trata de sacar os dominantes de agora para ser os dominados e poner em seu lugar os dominados de aí para ser os dominantes de agora. Para ser isto, eu te confesso que quedaria em casa. Não? Então, toda a gente que me diz que não há nada por a transformação, porque a transformação tem em si este risco, e eu digo, não, esta é a melhor maneira que tu tens de não fazer nada. Em qualquer momento, se existo, me arriesgo. Quer dizer, há que ser uma opção ética, uma opção política, uma opção de quienes querem ser também sujeitos. Esta utopia é realizável, em que não haja opressor e oprimido, em que haja níveis diferentes de poder e de responsabilidade. porque também a utopia certa para nós outros não poderia ser aquela em que chegáramos a uma espécie de reino de la irresponsabilidade, em que toda a gente usasse subvertar para ser o que quer. Não é possível. Não há vida sem limites. Sem limites. E a existência dos limites estabelece necessariamente a necessidade de certos poderes, que não cabe a todos. Me gostaria de dizer a vocês que às vezes se afirmou, ou se afirma, que Paulo Freire reduziu educador e educando a um mesmo nível. Não. Se educador e educando fossem a mesma pessoa, não haveria por que falar de um e de outro, porque um não sabia o outro. Eu reconheço que sem limites não é possível viver, ok? Pero, há séries de limites que eu reúso. E reúso por questões éticas, políticas, culturais, etc, etc. A tarefa pedagógica não é tanto insistir para que se cambie logo os limites, mas para deixar claro que cambiá-los implica transformar mais coisas. Porque, mire, as escolas não se transformaram a partir de elas, nem tampouco se transformaram se não entram se não aceitam o processo de câmbio. Então, o processo de câmbio não pode deixar de vir de fora, mas não pode deixar de partir de dentro. Não? É dialética a questão. Pero há uma resistência do autoritarismo, incluso do autoritarismo que se pensa e se proclama progressista. Então, o argumento, por exemplo, é muito este aí. Pero não há tempo. O diálogo deixa perder, dificulta. Em lugar, para mim, o raciocínio seria outro. Seria, se a estrutura como está não permite o diálogo, há que cambiar a estrutura. E não dizer que não pode. Eu também sei que não pode fazer diálogo assim. Por esta razão, há que cambiar o currículo. Tomando o currículo como a totalidade da vida dentro da escola.